Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos iniciar então a última audição desta jornada. Muito boa noite, já não é boa tarde. Temos connosco a Inspeção-Geral de Finanças, sejam muito bem-vindos. O Sr. Inspetor-Geral, Dr. António Ferreira, a Sra. Subinspetora-Geral, Dra. Fátima Coelho, a Sra. Diretora, Dra. Filomena Bacelar. Agradecer desde já a disponibilidade em curto tempo para participar nesta audição. E também alguma resistência pelo adiantado da hora, que nos surpreendeu também, não muito, porque nesta casa já não é peculiar, mas no caso hoje foi para além o debate daquilo que nós tínhamos pensado. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Vamos então dar início já à audição, sem mais delongas. Começa o grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. António Ferreira, a Dra. Fátima Coelho e a Dra. Filomena Bacelar. Agradecer muito a presença da Inspeção-Geral de Finanças aqui hoje nesta reunião para nos poder ajudar a esclarecer alguns pontos que nós consideramos relevantes no que diz respeito ao subsídio social de mobilidade. Nós sabemos que antes existia um modelo que pressupunha um preenchimento de um formulário no CTT, de fazer um pedido de reembolso. Esse reembolso muitas vezes também demorava demasiado tempo para que pudesse vir a ser feito. E o Governo agora recentemente tentou fazer uma alteração para implementar uma plataforma, para que a plataforma também pudesse ser um instrumento de transparência, ser mais fácil, mais claro, mais ágil também, para se poder fazer o respectivo pedido. E queremos também que, de alguma forma, há aqui também uma importância grande de possibilidade de existir um maior controle e uma maior facilidade de auditoria à própria implementação do programa, até sob forma de não prejudicar quem cumpre, obviamente, com as regras e quem está a usufruir do programa. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Inspetor-Geral é se efetivamente tem realizado estas auditorias ao subsídio social de mobilidade, de que forma é que a IGF conseguiu verificar ou não o funcionamento e o pagamento deste tipo de subsídio, e se, de alguma forma, identificou algumas situações de irregularidade ou de potenciais fraudes que possam vir a ter existido no âmbito do acesso a este subsídio. E, perante essa identificação, se há ou não, do lado da IGF, alguma sugestão de melhoria ou de alguma forma é que poderia ser melhorada a plataforma para permitir, obviamente, que ela possa funcionar de uma forma mais célere e mais transparente, porque é só, ao fim e ao cabo, o desígnio que todos nós queremos. Vou passar também a palavra à Sra. Deputada Ivânia Jesus, que irá também completar esta primeira ronda. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Dr. António Ferreira. Nós sabemos bem que o papel da Inspeção-Geral de Finanças é de controle, auditoria, legalidade, proporcionalidade, e tem um histórico de discussão relativamente ao subsídio social de mobilidade, porque ele foi criado em 2015. E, portanto, a IGF acompanhou a execução do subsídio na última década e é importante ouvir o contributo relativamente àquilo que é o novo modelo hoje do subsídio. Hoje de manhã, na audição regimental, o Sr. Ministro das Infraestruturas afirmou que a IGF fez várias auditorias e, inclusive, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas referiu que dessas auditorias detectaram fraude, má utilização do subsídio, inclusive de subsidiação do subsídio social de mobilidade, e, portanto, aquilo que eu queria perceber é, efetivamente, esta plataforma traz mais controle, e perguntar se é esse controle que sustenta aquela que foi a decisão e que gostaríamos de perceber, de efetivamente haver a questão 10 anos depois de existir o subsídio social de mobilidade, desta questão da exigência de não dívida à autoridade tributária e à segurança social. Mas eu queria ainda perguntar também aqui um aspecto, porque estamos no âmbito de projetos de uma apreciação parlamentar que faz alterações a um decreto, e há uma das questões que, embora estejamos aqui partidos diferentes, que é unânime numa regra que o Governo alterou, que foi a regra do ONU-E, que foi alterada. E, portanto, aquilo que eu queria perceber, como sabe, houve essa alteração do teto dos 400 euros para 200 euros, e pergunto se a IGF fez um estudo de impacto relativamente a esta medida, sobretudo sobre estudantes, doentes deslocados, famílias de baixos rendimentos que usam maioritariamente uma viagem só de ida, porque efetivamente, eu já dei hoje aqui nas audições anteriores, nós estamos a falar de muitas vezes pessoas que se deslocam e têm que fazer tratamentos por um perito que muitas vezes só marcam a viagem de vinda, e os próprios estudantes que pelo perito escolar muitas vezes também só podem marcar as suas viagens depois. E a verdade é que hoje aquilo que vemos é que muitas vezes esta questão do teto, face às tarifas ou não é, elas disparam e ultrapassam muito rapidamente os 200 euros, tornando o subsídio insuficiente e aumentando o custo efetivo. E, portanto, eu perguntaria à AGF como avalia na prática o aumento que haverá no custo suportado por estes residentes que acabarei de referir relativamente àquilo que estava no regime anterior. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Então, agora para responder, Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Muito boa noite, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui mais uma vez, desta vez sobre o subsídio social de mobilidade. E o que eu gostava, digamos, logo por início de explicitar é qual é que é o papel da IGF. Como a Sra. Deputada disse, efetivamente temos um longo historial de acompanhamento deste subsídio social de mobilidade, sendo que o próprio Decreto-Lei 37A explicita qual é a intervenção da IGF no âmbito deste processo, e, efetivamente, a nossa preocupação é o controlo. Não quer dizer que não sejamos chamados algumas vezes para dar a opinião sobre um ou outro aspecto, mas, no essencial, a nossa preocupação é o controlo. É isso que nós sabemos fazer, como eu costumo dizer. Relativamente à questão que também foi colocada, relativamente à existência num passado mais ou menos recente de situações de fraude na atribuição deste subsídio, sim, constatámos a existência de várias situações, que aliás não sei exatamente o resultado final, eu sei que há pessoas detidas, não sei se os julgamentos já decorreram, mas nomeadamente na região autónoma dos Açores aconteceu, digamos, essa situação, em que houve, digamos, pessoas que foram numa primeira fase impedidas de participar e que depois num outro momento foram chamadas mesmo à justiça, não sei o resultado final disso. Mas só a título de exemplo, dessas situações, porque é um dado que a mim me impressionou quando o percebi. Algures, no janeiro de 2024, face a essas situações que estavam a acontecer, fizemos um trabalho, pegámos no mês de janeiro de 2024, pedimos à SATA e à TAP, isto no caso dos Açores, que nos dessem os valores do bilhete propriamente. Exatamente. Faturas acima de mil euros que nos dessem o valor, porque o bilhete tinha sido vendido, e o valor que depois do subsídio que foi atribuído. E então em cerca de 600 viagens acima de mil euros em janeiro de 2024, o valor cobrado pela SATA foram 40 mil euros e pela TAP 70 mil, 110 mil euros, certo? Esses bilhetes geraram um subsídio social de mobilidade de 1,7 milhões de euros. Isto porque havia ali exatamente esquemas relativos já que eram as agências de viagens ou intermediários que de alguma forma atuavam no circuito e que, portanto, não havendo o controle do preço, digamos assim, era, de facto, uma coisa perfeitamente exagerada. Eu, quando vi estes dados, que as colegas me trouxeram esses dados, fiquei, não pode ser, mas pronto. Nesse âmbito, colaborámos inclusivamente também com o Ministério Público, com a Polícia Judiciária, no sentido de apurar alguns elementos para isso. 110 mil para 1,7 milhões. 0,1 para 1,7. Exatamente. Exatamente. Pronto, este foi um exemplo que eu trouxe só para aqui, que de facto foi algo... Naturalmente que estas situações exigem que exista, de facto, um controle sobre este subsídio, sobre este apoio. E, portanto, haverá algumas situações que a própria GF, que eu diria que não tem responsabilidades na admissão ou não da constitucionalidade de algumas medidas, não é? Podemos ter a nossa opinião, mas não temos responsabilidades a esse nível. Mas estamos convictos daquilo que percebemos, que a introdução desta plataforma, quando ela estiver a funcionar convenientemente, penso que será um passo importante relativamente a uma maior transparência e a um maior controle possível, digamos assim, da mesma. Só um pequeno pormenor, não sei se saltei algum dos aspectos que foi colocado, mas poderemos depois voltar a eles. Relativamente à questão da exigência da situação contributiva na Segurança Social e das finanças, na nossa perspectiva, isto decorre da própria Lei da Administração Financeira do Estado, o regime jurídico da Administração Financeira do Estado, em que, quando o Estado dá um apoio, pressupõe que, do outro lado, eu não sou jurista, não, esses termos que os juristas utilizam muito relativamente a estas coisas, que eu não os sei, aquilo que eu sei dizer é o Estado, no fundo, quando dá um apoio, precisa que quem o recebe, até por uma questão de justiça entre todos, também cumpra os seus deveres. E, portanto, na nossa perspectiva, essa questão faz sentido, independentemente de poder ser invocada à constitucionalidade, mas aí será noutra sede, naturalmente.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Inspector-Geral. Sr. Deputada Marta Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer a presença do Dr. António Ferreira e a restante comitiva nesta mesma comissão. Dr. António Ferreira, como é do seu conhecimento, as regiões autónomas têm vindo a manifestar diversas queixas e críticas relativamente ao funcionamento desta nova plataforma. Nas últimas semanas tornou-se também muito evidente a importância de um mecanismo, diga-se, informal, que até então facilitava significativamente o acesso dos portugueses insulares ao subsídio social de mobilidade. Para uma parte dos residentes nas ilhas, a forma mais eficaz de garantir este direito passava pelo recurso às agências de viagem, que, com base numa relação de confiança, estou a partir aqui que era um princípio de confiança e não aqui uma questão de possível fraude, permitiam o pagamento apenas da tarifa fixa, evitando assim o pagamento na totalidade do custo da viagem. Contudo, com a exigência da apresentação do recibo de viagem para efeitos de reembolso, as agências deixaram de poder disponibilizar este modelo, assente então, de certa forma, neste mecanismo de confiança. As consequências já são visíveis. Algumas agências referem que já registaram perdas de cerca de 30% nas reservas, uma vez que com esta alteração, apenas quem dispõe mesmo de capacidade financeira para suportar integralmente o custo da viagem consegue beneficiar deste apoio. Assim, e para além das questões relacionadas com as dívidas fiscais e à segurança social, este novo mecanismo de exigência de recibo para reembolso acaba por limitar aquilo que entendemos ser um direito fundamental e não uma questão de subsídio apenas para apoiar, até porque ele é atribuído a todas as pessoas, ou seja, ele efetivamente não é um subsídio social que visa proteger pessoas de baixos rendimentos, ele é aplicado a todas as pessoas por via deste princípio da garantia da continuidade territorial, e assim sendo, de uma forma muito direta, gostava de lhe perguntar o seguinte. Consideram que o pedido ou a exigência, neste caso, da apresentação do recibo, cumpre o propósito da portaria, que regula o funcionamento desta plataforma? E iria também perguntar se existiram reuniões entre o Governo e a Inspeção-Geral de Finanças e se foi então sugerido por vossas excelências a apresentação destes mesmos documentos para efeitos de mitigação de situações de fraude. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, para responder, Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Só um minuto, desculpe. Só para notar que assim, uma vez que eu não registro mais inscrições, não será só para responder, mas também se quiser concluir o assunto, uma vez que não haverá mais perguntas depois de seguida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. O pressuposto da atribuição do subsídio é o pagamento. É assim que a lei fala, o pagamento da viagem. E nesse pressuposto, eu diria que a IGF defenderia, eu digo defenderia porque ouvimos hoje de manhã o Sr. Ministro das Infraestruturas dizer que a história do recibo estava ultrapassada, a IGF defendia até hoje de manhã que o recibo seria necessário. Porque, porque é esse que comprova que efetivamente houve um pagamento. É verdade que a plataforma, quando estiver a funcionar convenientemente, permitirá, através do cruzamento de dados, perceber se a viagem foi efetivamente paga. E, portanto, talvez aí a questão do recibo perca, de facto, esse poder, essa importância. Mas pronto, a partir do momento que o Sr. Ministro hoje de manhã até disse que era um assunto que ia ser resolvido, acho que está ultrapassado e, portanto, não haverá mais questões com a questão do sim ou não ao recibo, digamos assim. De qualquer das formas, eu penso que este novo decreto, digamos, este novo quadro, eu posso admitir que criou algumas situações de menor transparência, talvez, e, portanto, de mais agitação das pessoas. E nós fomos apercebendo também disso, porque, de qualquer das formas, também temos esse eco. Mas não há dúvida nenhuma que este novo quadro regulamentar trouxe, efetivamente, alguns benefícios acrescidos aos beneficiários deste mesmo subsídio. Pelo menos neste novo quadro há uma hipótese, lá está, quando tudo isto funcionar convenientemente, e também aí o Sr. Ministro anunciou esta manhã uma outra novidade, que foi a questão da possibilidade dos beneficiários apenas pagarem a parte que têm de facto que pagar, certo? Pronto, o anúncio foi feito aqui na Assembleia e, portanto, a responsabilidade não é nossa. Não, exatamente, também estávamos a ouvir e também percebemos isso. E pensamos que é uma boa notícia. Portanto, agora, o que é que está feito para isso? Muito sinceramente, não conseguimos acompanhar e não sabemos responder. Não sei se aqui alguma das minhas colegas pretende, já que é para terminar. Não? Então, assim sendo, da nossa parte também não estávamos aqui estamos aqui na perspectiva de poder responder a alguma questão,
muito
se não
bem.
Há mais questões. Muito obrigado.
Senhoras deputadas, senhores deputados, agradecer ao Sr. Inspetor-Geral, ao Sr. Subinspetor, à Sra. Diretora, a participação, a disponibilidade. Muito obrigado. Senhores deputados, está terminado o nosso dia. Amanhã temos reunião às 2, salvo erro, que é uma audiência. Uma audiência será. A mesa será constituída pelo Sr. Deputado André Pinotos Batista. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom descanso, até amanhã.